Sejam muito bem-vindos ao Arquivo Histórico, onde o passado rege o futuro. Meu nome é Tiago Henriques e hoje vamos então finalizar a nossa temporada das Revoluções Liberais com um episódio especial. Um tema que pode ser bastante controverso e que até agora, digamos que é um tema assim que ainda não estava muito dentro daqueles de que falamos. A nova temporada que seguirá depois deste episódio será uma temporada que estará associada à sociedade urbana e industrial do século XIX, nomeadamente falando sobre a Belle Époque, sobre a condição operária, as origens do socialismo científico ou do comunismo e também de outros temas. E hoje vamos então começar o nosso episódio, ainda não revelando o tema, mas com uma certa reflexão. Ou seja, no fundo, esta temporada de que temos, de que finalizamos agora, é uma temporada que se tem centrado principalmente na implementação do liberalismo na Europa e no mundo, através das revoluções dos finais do século XVIII e também de inícios do século XIX. Mas a grande pergunta que fazemos agora é, no fundo, de onde vêm as ideias do liberalismo, começadas na Revolução Francesa? O lema, mais especificamente, que traduz as ideias liberais, igualdade, liberdade e fraternidade. Onde será que tudo começou? Esta ruptura histórica fica somente, referindo-nos à Revolução Francesa, esta ruptura histórica fica somente justificada nos abusos cometidos durante o antigo regime, perante uma população mergulhada no extremo contexto de pobreza? Ou haveria já alguma intenção de tentar alterar a ordem mundial, a começar pelo velho continente? Bem, antes de mais, neste episódio de todo não procuraremos trazer propriamente certezas quanto a estas questões, nem incutir nenhum tipo de perspectiva histórica exclusivista, mas dar a conhecer uma outra face da história que pouco se dá a conhecer. No fundo, porque digamos que existem temas que são menos falados, mas não é por isso que eles deixam de existir. E por isso, hoje, vamos falar sobre maçonaria. Bem, a palavra maçonaria pode ter vindo do latim mansuetinus, que significa habilidoso ou treinado, do francês maçon, pedreiro ou construtor, ou do árabe masun, guardado ou protegido. Consiste num tipo de organização fraternal baseada em símbolos, rituais e tradições filosóficas antigas, na maioria de caráter esotérico, ou seja, oculto e secreto para a maioria das pessoas. Como é que surgiu? Na verdade, não existe propriamente nenhuma teoria consensualmente aceite pela comunidade científica quanto à origem da maçonaria. No entanto, podemos dizer que existem, dentro das várias teorias, das várias hipóteses que existem, uma delas defende que surgiu nas sociedades de construtores dos grandes templos da Antiguidade, nomeadamente das civilizações do Antigo Egito ou da Antiga Mesopotâmia, e também da Ordem dos Cavaleiros do Templo, também pode ser uma hipótese, a qual teve um papel importantíssimo na Europa da Idade Média, como já estudamos. Outra hipótese tem a ver já, durante a Europa Renascentista, com o movimento dos Rosacruzes e da Alquimia, de onde surgiu o conceito de busca tão famoso da Pedra Filosofal. Ou então, e esta é a teoria mais seguida, a maçonaria pode ter surgido nas antigas guildas e corporações de construtores, os designados pedreiros livres, que dirigiam projetos de edificação das grandes catedrais e castelos da Idade Média. No fundo, porque, se nós analisarmos bem, olhando para o conceito pedreiro livre, de entre todos aqueles que são designados para as obras e para os projetos na altura do mandatos financiar e construir por a mão de grandes senhores, estes pedreiros livres eram aqueles que sabiam, tinham as técnicas para poder dirigir estes projetos e assim acabavam sempre por ganhar um certo estatuto importante que depois seria revelado então nestas organizações. O que distingue a maçonaria de outro tipo de organizações? Bem, vocês podem estar a pensar, por um lado já falámos aqui sobre templários, ou seja, podemos estar ao mesmo tempo a falar de uma organização com um certo caráter espiritual, mas também com um certo caráter político, ou seja, porque tem definitivamente um papel na sociedade. E por isso vamos então distinguir maçonaria de política e religião. Bem, não é de todo uma associação meramente política, apesar de influenciar diretamente a política, porque não envolve somente princípios éticos, mas sim ideais transcendentes, ou seja, espirituais, ideais de filosofias antigas e não somente políticas. Também não é uma religião, porque, apesar de se basear muitas das vezes na interpretação de alguns livros religiosos e tradições filosóficas com caráter espiritual, porque não procura ser propriamente um culto divino acessível a toda a gente, mas uma missão exclusiva de crescimento pessoal e de aprofundamento das capacidades humanas, nomeadamente aquelas que têm mais a ver com as capacidades metafísicas do ser humano. Como se organiza, no fundo, esta maçonaria? Como funciona a sua hierarquia? A unidade básica de cada grupo maçónico está na loja maçónica, onde se reúnem os vários membros, normalmente respeitando uma hierarquia de obediência às grandes lojas, que podem ser masculinas, femininas ou mistas, e que podem agrupar-se consoante a preferência de certas religiões ou perspectivas filosóficas, ou também serem de caráter universal, em que, no fundo, não são tidas em conta as crenças dos membros. Dentro das lojas, os membros podem progredir por vários graus hierárquicos, começando como aprendizes e passando para companheiros ou mestre maçom. Para além disso, existem também outros cargos designados de oficiais, consoante a função, como o de vigilante, orador ou tesoureiro. No fundo, naquilo que diz respeito à dinâmica do interior das lojas maçónicas, que muitas das vezes são apenas algo que sabemos teoricamente e não propriamente porque sejam lugares muito acessíveis a qualquer um. Alguns princípios e fundamentos que são defendidos através desta maçonaria, no fundo que são os alicerces desta organização, podemos dividi-los entre princípios universais, no fundo contemplados na filosofia iluminista, como a igualdade, a liberdade, a fraternidade, que são princípios que surgem exatamente de alguns filósofos que estavam ligados a esta maçonaria, portanto mostram que estes ideais já existiam, no fundo. A tolerância, a busca espiritual, a filantropia, no fundo o gosto por ajudar o outro e ter essa preocupação, no fundo, de ajudar aquele que mais precisa, e o sigilo ou secretismo. E também por fundamentos mais específicos e simbólicos que dependem do tipo de organização, como é o caso do hermetismo, no fundo uma filosofia antiga que está associada a Hermes de Trismegisto. Portanto, se quiserem procurar, pode ser interessante. A alquimia, também ligada, como disse, por exemplo, ao conceito da pedra filosofal, e também da gnose, no fundo, que são antigas práticas de iniciação espiritual relacionadas com feitiçaria, por exemplo, e com a interpretação de diversos livros religiosos. No caso, por exemplo, da gnose, em que há uma interpretação do Antigo Testamento, ou da Bíblia, no fundo, num seu todo, de uma forma um pouco mais exclusivista, no fundo, dizendo, por exemplo, que a árvore do conhecimento, que é a árvore, no fundo, que não pode ser tocada no livro do Génesis relacionada com Adão e Eva, que é, no fundo, uma árvore de conhecimento e boa, uma árvore que pode produzir frutos. No fundo, em que são, digamos que, existem interpretações diferentes no que toca aos contextos do livro sagrado. Por exemplo, que Jesus, a mensagem de Jesus tem um sentido oculto, no fundo, que não deve ser revelada a toda a gente. E pronto, são, no fundo, perspectivas um bocadinho diferentes daquelas a que estamos habituados, e são estas, no fundo, que, constatando historicamente, fazem parte deste tipo de organizações. Dentre os seus símbolos, podemos destacar, por exemplo, porque é importante referir que a maçonaria, pelo seu caráter oculto, pretende, e já desde o tempo em que existiam as construções dos grandes templos e catedrais, os maçons têm este sentido não só de gravar nos seus, nas suas obras os sentidos dos símbolos maçons, como também através nas suas próprias lojas maçónicas existem estes símbolos maçons e nos rituais que utilizam, na forma de se cumprimentarem, existem também estes símbolos. Aqueles que posso destacar como curiosidade são o compasso e o esquadro, no fundo, que representam a dualidade de razão e espírito, o mandilo ou avental, que é utilizado pelos membros, do trabalho puro e honesto, o olho que tudo vê, que no fundo, apesar de ser um conceito de divindade surgido anteriormente, foi adotado, pela maçonaria como relação da vigilância divina sobre a humanidade. O chamado conceito que conhecemos comumente por Illuminati, mas que já era anterior a esta organização, e o pavimento dos mosaicos em xadrez, ou seja, a diferença entre o bem e o mal. Por que dizer que a maçonaria e o liberalismo se relacionam? É importante dizer que não existem provas específicas de que a relação, de que o liberalismo em si, as revoluções liberais em si, sejam exclusivamente de caráter maçónico. Mas temos sim provas através da semelhança dos ideais, através da presença de vários maçons em cargos políticos e culturais relevantes no desenrolar do liberalismo. E isto mostra que a maçonaria, enquanto organização, teve sim um papel importante, e por isso podemos dizer que existe uma relação quase direta, digamos, entre os vários pontos. Alguns exemplos de políticos, líderes e também personalidades importantes a nível cultural que se destacaram neste processo das revoluções liberais e que estavam associados à maçonaria são, por exemplo, o Marquês de Lafayette, um dos dirigentes da Revolução Francesa, George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, Simón Bolívar, o general responsável pela independência de nações como a Colômbia, o Equador e a Venezuela, o Duque de Saldanha, destacado na Revolução Liberal Portuguesa, e o célebre músico Wolfgang Amadeus Mozart, contemporâneo destas várias revoluções. Assim, deixo-vos então com, no fundo, prós e contras, porque a história é feita exatamente de altos e baixos. Podemos dizer que esta maçonaria, por um lado, é uma organização que já tem os seus séculos e que, desde a sua formação, a qual desconhecemos, podemos sim destacar que existe um papel influente em todo o mundo, que existem, apesar de secretas muitas das vezes, existem estas lojas maçónicas que desempenham cargos importantes, por exemplo, na ajuda, na intervenção social, na ajuda dos mais desfavorecidos, existem sim em projetos, também muito de divulgação histórica, muitas das vezes associada a estas tradições filosóficas que acabam por defender, mas por outro lado também podemos associar à maçonaria o secretismo e, no fundo, a perspectiva de que as mensagens universais acabam por ser exclusivas a um certo tipo de grupo da sociedade. No fundo, como se existissem seres superiores e inferiores. Existem também alguns, digamos que é uma conotação, mas acaba por ser um pouco evidente, que muitas das vezes este tipo de organizações, apesar de toda a sua mensagem, todos os seus princípios que sabemos teoricamente, acabam por se traduzir muitas das vezes em favorecimentos de cargos políticos, administrativos, no fundo, de pessoas que acabam por, como fazem parte destas lojas maçónicas em comum, acabam por se favorecer em ambas as partes. Mas no fundo, queríamos apenas deixar esta deixa de maçonaria e liberalismo. Espero que tenha sido interessante e deixo-vos então a pensar em relação ao que pode ser a maçonaria e também ao que pode ser a base do liberalismo, que é uma ideologia que permanece até aos dias de hoje. Alguma dúvida ou algum tipo de curiosidade que tenham? Sabem que temos sempre as nossas mensagens, quer no Spotify, quer também no Instagram, onde podem contactar com o arquivo histórico. E assim terminamos mais um episódio. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, partilha o podcast com os teus amigos e familiares, seguindo a nossa página do Instagram, arquivo_isso101, onde traz conteúdos interativos relacionados com a temática de hoje à tua disposição. E até ao próximo episódio. Prepara-te para a nova temporada que vem daqui a pouco tempo.